Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
O transplante de medula óssea é muitas vezes a única esperança de vida para pacientes com doenças graves do sangue, como leucemias e linfomas. No Brasil, este processo é coordenado pelo REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que hoje é um dos maiores do mundo, reunindo milhões de voluntários dispostos a doar. Mas, apesar deste avanço, a chance de encontrar um doador compatível ainda é pequena e a conscientização continua sendo fundamental. Para falar sobre os desafios, conversamos com a doutora Daniele Oliveira, médica, hematologista do INCA e coordenadora do REDOME. Bom dia, doutora Daniele.
Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os ouvintes.
Um prazer falar com você. Seja super bem-vinda aqui na nossa rádio sobre um assunto muito importante, né, para conscientizar as pessoas, certo, doutora?
Sim, é um assunto sempre relevante, né? Como você falou, a gente tem um registro grande, o terceiro maior registro de doadores do mundo, mas a gente precisa manter a conscientização sobre a doação de medula óssea.
Doutora, e para a gente começar a nossa pergunta, eu te pergunto, por que, que existe ainda hoje no Brasil tanto desconhecimento sobre a doação de medula óssea?
Olha, Ítalo, eu acredito que esse é um trabalho constante, né? E quando a gente pensa em desconhecimento, a gente, na verdade, o que existe, né, é um procedimento de doação muito complexo, que se confunde, por exemplo, com a doação de órgãos, que em geral é uma doação, né, que se dá com doador falecido. A doação de medula é uma doação em vida, é uma doação que é indicada para doenças que são doenças raras, como leucemias, aplasias, imunodeficiências. Então, a verdade é que a maioria das pessoas, né, vai passar pela vida, né, nas suas famílias, no seu entorno, sem ter alguém que precise. Em geral, a consciência sobre a doação de medula óssea, ela surge quando você tem um caso próximo de um familiar, uhum, ou de um amigo, né? E isso é o que faz as pessoas procurarem conhecer um pouco mais. E isso acontece não só no Brasil, né? Em outros lugares do mundo, eu tive a oportunidade de observar que, às vezes, mesmo onde você tem o maior registro do mundo, as pessoas também, às vezes, não conhecem a doação de medula, não conhecem o registro. Então, por isso que a educação, a conscientização é tão importante.
E o fato delas não conhecerem, doutora, quais que são esses mitos, né, esses principais mitos que acabam afastando as pessoas dessa ideia de se tornarem doadoras?
A doação de medula óssea, né, o primeiro mito, eu acho que é esse: é uma doação que se faz em vida, é uma doação que envolve um nível de compatibilidade muito mais complexo do que a compatibilidade sanguínea, por exemplo. E a gente chama de doação de medula óssea porque, historicamente, né, a fonte, né, das células tronco-hematopoéticas, porque a gente chama de medula óssea, mas o que a gente está doando são as células tronco do sangue, que são as células que produzem as células do sangue. E ela é chamada de medula óssea porque está dentro dos ossos. E o procedimento que no começo era feito para obter essas células era uma punção de medula óssea, uhum, que é um procedimento que é feito no osso do quadril. E pela proximidade do osso do quadril com a coluna, as pessoas começam a associar que a doação de medula óssea tem a ver com os nervos da medula espinhal. Entendi. Que se elas doarem medula óssea, isso vai afetar a medula espinhal e a pessoa pode ficar com sequela, porque envolve os nervos da medula espinhal. Eu acho que esse é o maior mito, né? Hoje, na verdade, a maior parte das doações de células tronco hematopoéticas, né, que na verdade é o que nos interessa na medula óssea, ela se dá através do sangue. É um procedimento em que o doador que é selecionado para doar, ele recebe uma medicação, as células tronco hematopoéticas saem da medula óssea, vão para a corrente sanguínea, e esse doador, então, ele faz um procedimento de aférese, que é o mesmo procedimento que é usado na doação de plaquetas, por exemplo, nos bancos de sangue, e as células tronco hematopoéticas são coletadas. Então, apesar da gente ainda chamar de transplante de medula óssea, tudo isso, hoje, na prática, a gente quase não coleta mais da medula óssea, a gente coleta muito mais do sangue. O outro mito que a gente tem é que quando a gente fala, né, do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea do Redome, a gente está falando de mais de 6 milhões de doadores. E as pessoas acham, né, que quando elas se cadastram no Redome, elas doaram medula óssea. Entendi. E não é assim que acontece. Né? O cadastro no Redome, na verdade, ele é a primeira etapa para uma futura eventual doação de medula óssea. Por quê? Porque a pessoa vai ao hemocentro, uhum, coleta uma amostra de sangue, fornece seus dados pessoais e diz: olha, eu estou disponível para doar medula óssea, para doar células-tronco hematopoéticas do sangue, se precisar e tiver alguém compatível que precise. E é isso que nós temos hoje. Nós temos 6 milhões de pessoas que, ao longo de mais de 30 anos, fizeram esse movimento. Na medida em que essas pessoas são identificadas como potencialmente compatíveis com o paciente, a gente vai contactar essas pessoas e aí sim, vai começar todo o processo para, de fato, fazer a doação de medula óssea. Então, eu acho que os dois grandes mitos têm a ver com relação à coleta das células, que não tem nada a ver com a medula espinhal. Hoje, inclusive, é mais feita até, mais frequentemente realizada pela coleta do sangue, uhum, e pelo fato de que quando você se cadastra, você está se voluntariando para ser um doador de medula óssea se alguém compatível precisar.
Entendi, doutor. Então quer dizer então, que existe esse número gigante, né? Mas não necessariamente são todas essas pessoas que vão estar ali disponíveis para poder doar, né? Então acaba que tem uma quantidade, mas não tem essa quantidade, é isso, né?
Não, na verdade, teoricamente, todas estão disponíveis porque se cadastraram e disseram: estou disponível para doar.
Certo.
Mas só vai ser chamado para doar aquele que for compatível, entendi, que for necessário. Eu, por exemplo, estou cadastrada há mais de 30 anos e nunca fui chamada para doar para ninguém, mas eu continuo disponível.
Entendi. E no caso, doutora, ser compatível é só o fato de encontrar alguém que é compatível ou existe algum outro meio que possa te impedir de ser compatível?
Então, né, a compatibilidade para o transplante de medula óssea, ela envolve genes que são os genes mais variáveis que a gente tem no nosso genoma. Então, é por isso que é difícil essa compatibilidade. Uhum. Só para ter uma ideia, entre irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, a chance de serem compatíveis é de 25% a 30%. Então, a maioria das pessoas não tem um irmão HLA compatível, um irmão compatível para transplante.
Entendi.
De medula. Então, por isso que nós temos os bancos de doadores no mundo todo. Né? São 6 milhões de doadores no Brasil, mas são 43 milhões de doadores no mundo. São mais de 70 bancos no mundo todo.
Entendi.
Então, o que acontece? A gente não essa é a maior dificuldade. Tá? A compatibilidade, ela envolve esses genes que são muito variáveis. O doador, ele se cadastra e o cadastro dele fica ativo até fazer 60 anos. Uhum. Então, é claro que uma pessoa hoje se cadastrou, está saudável, e pode ser que daqui a 2, 3 anos, se ela for compatível com alguém, quando a gente contactar, essa pessoa não possa doar, por N razões, uhum, né? Porque está doente, às vezes é uma mulher que está grávida. Então, é importante, né, a gente manter esse contato com os doadores, né? Assim, os doadores estarem disponíveis no sentido da gente poder localizar e saber se a pessoa ainda pode doar ou se não pode doar naquele momento por uma questão de saúde. Essa é a principal causa pela qual os doadores que são contactados não podem doar, são problemas de saúde. A gente tem que lembrar que os doadores também ficam doentes, né, ou têm questões como cirurgias, gestações, enfim. E aí, porque a doação, ela só acontece depois que o doador, além de compatível, ele passa por uma avaliação num centro especializado.
Entendi.
Então ele se cadastra, se ele for compatível, ele vai ser chamado para confirmar essa compatibilidade sendo confirmada e sendo programado o transplante, antes de fazer a doação das células-tronco, seja pela medula óssea ou seja pelo próprio sangue, né, periférico, ele vai passar por uma avaliação clínica. E existe a possibilidade até de que nessa avaliação, se for identificado algum problema de saúde que coloque o doador em risco, a doação não é realizada. Então é um procedimento complexo, não é uma doação instantânea.
Entendi, doutora. E existe acompanhamento médico após a doação, doutora? Como que é a recuperação para o doador?
Existe o acompanhamento médico antes da doação, como eu falei, né? E se tiver qualquer, esse acompanhamento, essa avaliação é feita por centros especializados em coleta de células para transplante de medula óssea, tá? E se o doador estiver nos exames, né, assim, normais, né, não tiver nenhuma doença transmissível pelo sangue, tudo isso é avaliado.
Entendi.
Tá? Ele faz a doação. A recuperação, ela depende muito do tipo de coleta que foi feita e do próprio indivíduo. Então, por exemplo, a doação de medula óssea, que é aquela mais antiga, né, que pega as células-tronco dentro do osso do quadril, ela é feita em centro cirúrgico, com anestesia, né, muitas vezes anestesia geral ou peridural, mas tudo isso é avaliado antes, tá? Então, nesse caso, o doador, ele fica internado 2 noites, depois ele tem alta, e em geral, em 1 semana, né, ele faz um repouso relativo, e em 1 semana ele está recuperado para voltar para as atividades. Tem doadores que nem precisam de 1 semana, antes disso estão se sentindo completamente recuperados. A doação que é feita pela aférese de sangue periférico, normalmente não precisa de internação e é feita depois de tomar a medicação para estimular as células tronco-hematopoéticas por 4, 5 dias. A pessoa faz uma coleta que dura em torno de 4 a 5 horas e depois que acaba, ela está liberada. Então, a recuperação em geral, ela é um pouco mais rápida. E depois disso, o centro que faz a coleta, ele pode marcar uma avaliação desse doador, então o doador pode voltar ao centro para fazer uma coleta, mas nós no Redome sempre fazemos o acompanhamento, né, através da nossa equipe de saúde, com enfermeiro, acompanhando com o doador para saber se ele se recuperou plenamente, né, ele repete um hemograma depois de 1 mês, né, e qualquer intercorrência ele volta para o centro de coleta para ser reavaliado. Então é um procedimento que não é simples, no sentido de que tem várias avaliações, mas ele é um procedimento seguro, porque ele só é realizado quando o doador é avaliado e é considerado saudável para a doação.
Entendi, doutora. Doutora, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, contato, para quem queira entrar em contato com você para ter mais informações. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, mas eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm algumas perguntas que podem vir a fazer a você.
O Redome, ele não tem redes sociais, né? Uhum. Mas ele tem um site que foi atualizado recentemente. Nesse site nós temos um chatbot, que é uma ferramenta que responde às perguntas mais comuns. A gente tem uma sessão de perguntas e respostas e eu gostaria só de aproveitar que nós ainda estamos no último dia do mês de setembro, né, para agradecer aos nossos doadores. Esse é o mês que a gente celebra o Dia Mundial do Doador e para lembrar os doadores. Um dos maiores desafios para quem fica cadastrado 20, 30 anos é localizar esse doador. Então, os nossos doadores mantenham seus dados atualizados através do nosso site e do nosso aplicativo também.
Obrigado, doutor. Foi um prazer falar com você.
Bom dia, muito obrigado.
Bom dia.
A emissora da fraternidade.